O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
O esporte feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
O feriado passou, nossa, até gaguejei, e a gente voltou!
Voltamos!
Depois de uma folga forçada, porque a independência desse país caiu na quinta-feira.
Não, e amiga, deixa eu te contar que se a gente tivesse tentado gravar na quarta, pra mim seria impossível, porque teve uma pequena bomba de Palocci.
Ai, minha filha, a gente tá
que
convivendo...
Atrapalhou o feriado dos jornalistas, que eu vou te falar.
Olha, jornalista não tem mais vida há cerca de dois anos, ou menos.
Dois, amiga, desde 2014, pelo menos.
É, desde que faz ela três. Foi eleita, é verdade. Tá difícil pra gente, mas a gente tá dibrando aí. Podcast número 92 no ar. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, Renata Mendonça, que está vestida de maneira atlética.
E de maneira brasileirinha. Ah, eu sou muito orgulhosa do meu país.
De onde que é essa camisetinha que você veste?
Conta de Olimpíada, nós. Amiga. Isso aqui era a camiseta dos nossos atletas.
De todos os atletas?
Era a camiseta do hangout deles, assim. Sabe, quando tava ali passeando pelo Parque Olímpico, fazendo turismo, entendeu?
Roupa de passeio.
Isso, roupa de passeio dos atletas.
E pra como mim, você conseguiu essa roupinha?
Eu, no caso, comprei mesmo.
Entendi.
Eu fui à loja e paguei.
Com seu salário.
Paguei, aí eles me deram a blusa.
Depois eu vou fazer uma foto de Renata Mendes pra vocês verem a roupinha dela. Vão lá no nosso Insta Stories. Fica Exato. Disponível só 24 horas, tá, gente? Então, corram.
Tem que correr.
Corram. É, estamos aqui, mais uma vez, nessa noite maravilhosa.
Calor.
Oficial. O verão chegou.
Pode o verão voltar. Chegou,
graças
gente.
A Deus.
Não, é... Tá, assim, o negócio, eu cheguei aqui suando, falei, gente, me liga esse ar-condicionado, pelo amor
já
de Deus.
Já estamos com o ar-condicionado ligado, já estamos com as convidadas a postos, e o nosso programa de hoje vai falar com duas pessoas que, uma trabalha, as duas trabalham, as duas trabalham, é que uma joga, a outra coordena, uma é meio na gestão, a outra é dentro de campo... São duas pessoas da Ferroviária, da parte do futebol feminino da Ferroviária.
Que nunca fizemos o programa sobre a Ferroviária, não,
não fizemos,
é mesmo?
Estávamos,
uma grande injustiça nossa.
Estávamos devendo, estamos nos redimindo. E aqui conosco temos Jéssica, a zagueira. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse programa é atemporal, então a gente dá todas as saudações possíveis.
Exato.
Tudo bem, Jéssica?
Tudo bem.
Então tá joia, muito obrigada por falar conosco. E também vamos falar com a Ana Lorena, que vamos chamar apenas de Lorena. Ana Lorena Marché, que é coordenadora,
é
né?
É Marché, amiga, ela
ah,
falou.
É, Marché, verdade.
Eu também entendo a falar Marché.
Marché. Vou pensar sempre no pica-pau naquele episódio, falar Marché. Aí eu vou...
Caraca, tá muito bom, tá esse difícil. Programa hoje.
Coordenadora de geral, né, de futebol feminino da Ferroviária. Tudo bem, minha querida?
Tudo ótimo, prazer estar aqui.
Muito bom. É, vamos começar falando do assunto que, né, despencou aí de likes na divulgação nas redes sociais, que a gente ficou sabendo de um passo importante que a Ferroviária deu, pensando na profissionalização das jogadoras. E pensando nisso, seis atletas, né, com o intuito de valorizar ainda mais suas atletas e profissionalizar, a Ferroviária assinou contrato com carteira assinada, carteira de trabalho, com seis jogadoras do seu elenco. E elas também renovaram um contrato para a próxima temporada, né, de 2018. São elas a zagueira Jéssica, que está aqui conosco, a lateral esquerda Barrinha, as meias Patrícia e Raquel, a atacante Ludmilla, que...
Cheguei!
Bom lembrar. E a goleira Luciana... Né? São essas seis atletas que tiveram seus contratos renovados e as carteiras de trabalho assinadas. A gente tem muito a parabenizar por essa iniciativa, né? E vamos começar falando sobre isso, né? Vamos falar com a Lorena.
Deixa eu só contextualizar uma coisinha.
Contextualize.
Eu tive a honra de mediar um dos debates da...
Isso! Boa!
Do nosso querido evento.
Porque assim, a Lorena está desde abril na Ferroviária.
Isso, isso.
Antes disso, ela trabalhou por cerca de 6, 7 anos, me corrija se eu estiver errada, na Universidade do Futebol.
Exato. Né? Onde nos conhecemos pessoalmente. Exatamente. A Lorena, maravilhosa, inclusive, estava se revoltando, assim como eu, naquele importante debate em que, das, sei lá, cento e poucas pessoas da plateia, devia ter seis mulheres e todos os outros homens. Era um congresso técnico, uma aula para técnicos, né? Da Universidade do Futebol, foi muito legal.
Foi o primeiro debate sobre futebol feminino proposto pela universidade, né?
Exato. Iniciativa. E acho que é a segunda vez que tinha uma mulher na mesa, não é isso? A primeira vez foi a Aline Pellegrina.
Sim, a primeira Aline, depois a segunda a Renata e com a Thaís também, ela participou, a Thaís fez parte da mesa junto com a Renata.
Exato. Era uma aula inaugural do curso de gestão técnica.
Isso, gestão técnica. E além disso, recentemente, acho que faz um mês mais ou menos, eu estive num evento que a Federação Paulista maravilhosa organizou.
Sim.
Sob o comando de Aline Pellegrino. Exatamente, que era com todos os representantes de clubes paulistas. E tinha representante da CBF, estava lá Marco Aurélio Cunha, estava lá Emily Lima.
Emily Linda, por favor.
Emily Linda, para debater o que fazer para evoluir o futebol feminino. E tivemos grupos de discussão ali sobre algumas das propostas que as pessoas queriam colocar ali para o futuro do futebol feminino. E falamos muito sobre profissionalização. E a profissionalização começa quando você assina uma carteira, inclusive.
Exatamente.
Então, Lorena, queria que você contasse pra gente como foi o processo de você, ali na Ferroviária, conseguir que pelo menos seis atletas fossem profissionalizadas oficialmente com uma carteira de trabalho.
Foi um processo, assim, desde que eu cheguei, em abril, na Ferroviária, a gente olhou para muitas coisas, né? Tinha muitos problemas ali dentro, muitas coisas assim, porque era uma parceria muito com a prefeitura, utilizava muito mais o nome da Ferroviária do que realmente ser Ferroviária de verdade. Então, daí a gente chegou e falou, vamos fazer uma aproximação com o masculino para que a gente possa ser uma empresa. Então, porque você ser prefeitura e você fazer parte de uma liga lá, que é uma ONG, que é onde a gente recebe parte também do nosso patrocínio, não era permitido fazer isso. E acontece isso com muitos clubes de futebol feminino. Ainda que tem parcerias com prefeitura, isso é um complicador. Então a gente percebeu que a gente precisava entrar dentro da Ferroviária. E conseguimos patrocínios para dentro da Ferroviária. E ali dentro a gente fez uma gestão financeira onde a gente pudesse atingir em pouco tempo a profissionalização delas. Então até a própria contratação da Jéssica, da Barrinha e da Ludmilla, que foram as três últimas, foi para dentro da Ferroviária. Muitas ainda recebem pela prefeitura ou pela prefeitura, né? Então agora a gente está começando a passar todas as atletas para isso, para dentro da Ferroviária, porque é uma empresa, a gente pode assinar a carteira assinada, porque é uma SA.
Lorena, vou
isso
te pedir,
é o mais importante.
Vou te pedir só para dar uma esclarecida, porque eu mesma tinha esses probleminhas para entender isso. Quando um clube e a maioria dos times de futebol feminino, ou grande parte delas, é vinculado à prefeitura,
o salário,
ele não pode ser carteira assinada. É isso, não é, Lorena? Como que funciona essa? Por isso que cada vez mais se tem que tentar tirar o time do futebol feminino da prefeitura e para se tornar uma empresa efetivamente. Explica pra gente.
Exatamente. Exatamente, por exemplo, a prefeitura, na verdade, o salário das atletas, ele vai do... a maior parte das prefeituras é uma bolsa atleta. Uma bolsa atleta, por exemplo, em Araraquara, é o fundo de amparo, que é fundo esporte. Então, fundo de amparo ao esporte. É um esporte amador. Então, faz amparo ao atletismo, todas as modalidades. Então, por aí, você não consegue. Ela recebe, as atletas recebem apenas 10 meses e é uma ajuda de custo, não é um salário. Então, muitos clubes recebem isso. São José, vários clubes de futebol feminino têm isso. Isso é um complicador muito grande ainda para o futebol feminino e precisa sair disso. E a aproximação com o futebol masculino, que é um clube ou é uma associação ou é uma SA, ela pode fazer uma carteira assinada. E é aí que tem que ser. A jogada está aí. Financeiramente não é tão complicado. O custo não é tão elevado. É muito mais pela forma da gestão com que você tem que fazer de entrar dentro de uma SA.
Mas aí tem a questão de um problema, é que no caso da Ferroviária ela tem o masculino, né? Mas porque para você se profissionalizar, você não tem que também estar vinculado à federação para você ser considerado profissional? Como é que tem esse
Sim, você tem... Tem, tem alguns clubes que têm problemas com isso.
Porque é caro para se filiar à federação.
Tem, é, alguns clubes eles não conseguem, porque eles não estão vinculados à CBF. Eles, eles não têm um vínculo de clube masculino, que é um clube profissional. Então não conseguem fazer isso. Então tem alguns clubes que têm esse problema. É, então o fato da Ferroviária ser um clube que é associado à Federação Paulista, ela consegue fazer isso.
Eu ia perguntar justamente isso. O masculino, então, já era profissionalizado.
É, porque já é vinculado à federação, então aí tá tranquilo. É. Porque senão você tem que pagar uma taxa pra federação, que é bem cara.
Sim. A taxa é muito cara, então tem muitos clubes que têm essa dificuldade. A única conversa que a gente teve numa reunião lá na CBF foi exatamente disso. Como os clubes, esses clubes que não são associados às federações, eles podem se tornar profissionais em a taxa ser reduzida para o futebol feminino.
Exato,
que a gente perde colocou... grandes clubes com isso. Kinderman, Iranduba, são vários clubes que não têm o futebol masculino. Então, como eles podem ser associados? Aí vai, a CBF tem que, e as federações precisam ajudar esses clubes a fomentar o futebol feminino.
Foi
o que
CBF me dá uma força,
exato,
né?
Exato, foi o que a gente colocou lá. Não é justo cobrar o mesmo preço para um clube de futebol feminino se filiar à federação,
sim,
porque a realidade é completamente diferente. Então, assim, é justo você cobrar um milhão, que a taxa é tipo esse nível, assim, um milhão para a Federação Paulista, por exemplo. O clube de futebol feminino não tem esse dinheiro para simplesmente pagar uma federação. Uhum. Então, já é muito diferente a realidade, então deveria ser uma taxa diferente, né?
Pô, mas que legal que fizeram pela via correta, né? Eu acho que é um caminho que todos os clubes deveriam pensar em seguir, né? Porque a gente vê muita parceria também surgindo. Ah, vamos fazer um futebol feminino? Vamos montar uma parceria? A gente pega o apoio da prefeitura, a gente pega alguém que paga os custos das meninas e tal. E isso sempre acaba morrendo. Então, falando dessa profissionalização, como que foi a escolha dessas 6 meninas? E qual que é o prazo que vocês esperam fazer para... o prazo que vocês têm para atender as demais, assim?
Essa é uma escolha difícil. Não foi fácil, não. A escolha foi muito assim, as 3 atletas que já estavam dentro da Ferroviária, que elas já estavam recebendo, então as novas contratações vão por lá. Então, e também o outro critério foi idade. Então a gente está indo pelas mais velhas, pelas pessoas que mais sofreram. Então a Luciana, a Barrinha já estão quase com 30 anos, então a gente está indo com um critério muito de idade, que a gente precisa valorizar essas meninas que já tanto sofreram com o futebol feminino. Uhum, então, a pretensão é que ainda esse ano a gente consiga mais umas 4, e até o final do ano que vem, ou até o mês, a gente vai ver como que daí vai funcionar alguma parte financeira, mas é até o final do ano que vem com todas as atletas.
E não gerou uma coisa lá dentro, sei lá, às vezes fica, ai, por que eu não fui registrada, quando que eu vou ser, como que você... Porque deve ser difícil, né, controlar isso.
A Jéssica talvez possa responder com parte das atletas, mas eu não senti isso. Ao contrário, muitas vieram parabenizar, entenderam, uma atleta com lesão, que é uma das mais velhas também, veio entender, veio conversar comigo, parabenizando. Então, acho que isso gerou, até o nosso o grupo é muito jovem, uhum, então as meninas conseguem entender que isso é um pouco, que é um demorado, a longo prazo.
Processo.
E que se não começar, não começa. Se a gente for esperar para ter todas, a gente nunca vai fazer, vai demorar muito.
Então
a gente vai começando e vai criando meio o hábito de fazer. Então você vai se tornando cultural.
Tá.
Então acho que não gerou, acho que gerou até um negócio muito que tipo, eu vou ficar no clube que um dia, o ano que vem, eu posso ter carteira assinada. Então gerou o fato, ó, o projeto aqui é sério, vale a pena eu ficar aqui.
E qual que é a expectativa daí, Lorena? Enfim, prazos, né? Porque você tá falando, essas, no caso, foram as primeiras vagas que vocês conseguiram dentro do clube, né? De vincular essas atletas ao clube para que elas pudessem ter carteira assinada. Vocês trabalham com uma meta de prazo aí para quando todas as atletas...
Ela falou até o fim do ano que vem.
Até o fim do ano que vem.
Até o final do ano, assim, é uma meta...
Desse ano.
Eu tô colocando uma mais meio do ano, assim, uma meta mais ousada e uma meta menos ousada até o final do ano. De recursos da gente conseguir viabilizar pelo mais algumas 4 ainda esse ano, daí o ano que vem a gente vai fazendo aos poucos, a gente vai fazendo por levas, uhum, que a gente tá pensando em fazer. É difícil, muita gente, quase todo mundo sempre tá, a maior parte do que tá desde quando foi divulgado, me perguntam exatamente isso. Falo, eu prefiro começar com 6 do que não fazer com nenhuma e demorar mais tempo.
Uhum.
Acho que o projeto precisa disso e a gente tem essa viabilidade. Eu acho que dá uma credibilidade para o projeto, tudo isso, uma visibilidade grande. Uhum. Estamos aqui, né? Então, em outros lugares. Então, é uma visibilidade interessante. E a gente não quer só o clube, a gente quer valorizar as atletas, né? A gente quer que essas meninas durmam, sabem que elas vão receber 12º, 13º salário. Sim. E que elas não precisam procurar clube esse final de ano.
E a gente tem aqui, até ia chamar a Jéssica pro papo, uma zagueira de 26 anos, nasceu em Brotas, joga muito tempo na Ferroviária. E esse é o seu primeiro registro profissional, Jéssica, em carteira?
Sim, é o meu primeiro.
Olha aí, gente. Olha que emoção. E você tá quanto tempo na Ferroviária? Desde 2009, é isso?
Isso, desde 2009.
Cara, ela tá 7 anos ali, né, penando. Seu registro chegou! Demorou, mas chegou! Vamos comemorar. É, uma jogadora que vestiu a camisa da seleção brasileira, né, disputou Copa do Mundo, foi campeã pan-americana. Então, acho que tudo que tua carreira te proporcionou veio da própria Ferroviária, né?
Sim, foi onde tudo começou, foi a grande largada para o meu futuro futebolístico, até chegar numa seleção.
Que legal. Eu queria que você falasse um pouquinho como foi teu início no futebol, como que você descobriu que você gostava de futebol, onde você começou a jogar, como que tudo aconteceu?
Nossa, é bem complicado, eu nem jogava futebol, Eu vim do vôlei, gostava muito do vôlei e do atletismo.
E você praticava onde?
Pratiquei vôlei praticamente quase 10 anos, dos 8 anos aos 18 anos vôlei.
Olha, que maravilhosa, também jogo vôlei, Jéssica.
Que belezinha.
Aí também gostava um pouco de salão, aí teve uma oportunidade de fazer um teste aqui na Ferroviária mesmo, aí eu peguei e falei assim, por que não tentar, né? E só sabia correr, não sabia nem chutar, mas... Aí, até que eu acabei fazendo o teste e eles acabaram gostando, até por causa da velocidade também, e com o tempo eu poderia melhorar na minha técnica. Uhum. Aí, passei.
E quantos anos você tinha quando você começou a se aventurar no futebol, de fato?
Foi, tipo, 17 a 18.
Olha, gente.
Já fazia 18 anos já.
Cara,
olha aí, gente.
Um
não
pouco tardia e deu certo.
Meninas, se quiser começar a jogar.
Eu vou começar. Eu tô com essa idade por aí, 18, 19, acho que
é. Exato, mais ou menos isso.
E quando você falou pra sua família que você ia jogar futebol, como é que foi a reação? Você enfrentou algum preconceito? Alguém falou que era jogo de mulher macho, aquelas coisas que a gente tá acostumado a ouvir?
Não foi nem muito preconceito, foi meio com medo, porque a minha infância foi um pouco complicada. Eu tive problema com bronquite e, graças a Deus, fui curada. E eu não podia nem correr um pouco, porque eu sentia falta de ar, essas coisas. Eu não fui até muito pro atletismo por causa disso, Aí eles ficaram meio com medo, aí passei por baterias de médico e falaram, não, ela tá apta e pode ir pra frente que nada vai acontecer com ela.
Que bacana.
Foi mais por cuidado, não por preconceito.
Entendi. Você quer falar?
Não, acho legal porque realmente a questão, eu tive bronquite na infância, não sei se no nível que você teve, não foi, no meu caso eu tinha algumas crises. Engraçado que eu tava vendo uma matéria esses dias naquele programa que você adora, Nina, Ana Maria Braga.
Ana Maria Braga.
Ela mesma.
O Louro José tá com um problema, viu?
É?
É, menina. Você não viu as notícias? Miga. Ele não tá indo pro programa, ele tá doente.
Eu acho que deve ter tido alguma briga nisso.
Bronquite,
aí. Depois,
eu acho.
Depois o pessoal do Nelson Rubens aqui vai descobrir. Enfim, e tinha uma mulher lá contando a história da infância dela, que é similar ao que a Jéssica tá contando. A menina tinha bronquite e aí não deixava ela fazer nada, porque tipo assim, você vai ter a crise, você vai ficar sem ar.
Bombinha,
e aí a menina,
bombinha.
Tipo assim, ela começava a dançar na sala, para de dançar, porque senão você vai ficar com crise, vai ter que te levar pro hospital. E a menina não fez nada na vida por causa disso. E é engraçado, porque assim, um esporte como o vôlei, dá pra você administrar melhor, um pouco melhor, né, essa questão da respiração e tal. E aí, como é que foi? Você largou o vôlei ou você continuou jogando os dois? Como que foi essa sua transição pro profissional mesmo?
Então, na época, eu jogava vôlei por Piracicaba. E até o técnico de lá, ele também achou um absurdo eu fazer essa troca. Ele falou que como que eu iria pro futebol, que eu nunca tinha jogado. Aí eu falei, ah, foi uma escolha meio que radical, mas que tá vindo, graças a Deus, dando certo, mas... E com isso, eu acho que, nossa, foi um... Foi muito difícil no começo pra mim.
Uhum.
É, até, até mesmo por esse cuidado do bronquite e a mudança do vôlei, porque eu não poderia deixar eles na mão e continuar o futebol, e começar o futebol com medo do, da, uhum. as crises e tal. Mas aí eu acabei escolhendo o futebol e conversei com o técnico de lá e falei, não vou ficar mais no vôlei, vou ficar só com o futebol.
Olha aí.
Você
depois
teve...
devia ter mandado uma camisa da seleção pra ele, né? Olha
é
aí.
É verdade.
Deu certo, querido.
Fiz a escolha certa.
Sim,
você...
esse é o presente que eu tô pra levar pra ele. É que, é que depois que eu saí da seleção, eu tive a proposta pra ir pra Portugal e acabei indo pra lá.
Ah.
Ainda não fui, aí voltei uhum. agora em junho e não deu pra mim ir pra Piracicaba.
Tá, tá
mas
devendo
é
a
isso
camisa.
Que eu vou levar pra ele.
Ai,
quanto que você tem de altura, Jéssica?
Tenho 1,67.
1 e?
67.
Ah, então você escolheu bem, então você escolheu bem o futebol. E você já teve alguma crise de bronquite no meio de um jogo, no meio de um treino, que você teve que sair correndo e buscar
ar? Nunca, nunca.
Ai, que bom, gente.
Que bom. Eu não sei se vocês já viram gente com crise de bronquite, crise nossa. De ar no meio. Nossa, teve uma vez que eu tava treinando e uma menina teve. Jesus, é desesperador.
Vamos parar com o prontuário médico aqui?
Vamos falar de coisa boa.
Eu queria saber da Jéssica, que foi uma das meninas que teve, né, o contrato renovado, a carteira assinada. Como que foi isso, né? A gente até perguntou pra Lorena, ela disse, pergunta pra Jéssica, que ela sabe melhor. Então, cagueta aqui pra gente. Não, tô brigando. Mas dizer, né, como que as meninas receberam isso, se foi mesmo como a Lorena disse, que foi numa boa e que elas entenderam e que estão pensando no futuro também.
Sim, elas acolheu muito bem, nos parabenizou e também estão pensando no futuro. Olha, elas também merecem também pela história, como a Luciana, a Ana Maria Barrinha, que vem há muito tempo no futebol lutando por isso.
Uhum.
E elas pegaram, acolheu isso como força para elas mesmas. Olha, se elas conseguiram, a gente vai ter também.
Uhum.
Então, elas... E não influenciou nada, só agregou e está ajudando muito mais a gente.
Que bom, né?
E você comemorou, Jéssica? Você foi comer uma pizza,
você
fazer
tomou
uma coisa?
Cerveja, falou, agora eu sou registrada, tenho fundo de garantia.
Tomou um Gatorade, virou ali um Gatorade de uma vez.
Nossa, vou contar até uma história. Quando a Lorena me chamou pra reunião, aí, tipo, não sabia o que era, né? Até falei assim, não fiz nada, não aprontei. aí, quando ela falou do projeto, tudo, e queria assinar a minha carteira e mais 5 atletas, nós levantei a mão pro céu e falei assim, amanhã eu já trago a minha. Foi... Nossa, até agora, tipo, não acho palavras para agradecer esse avanço, né? Que logo eu acredito muito que não só eu e como as outras 5 atletas que estão recebendo a carteira assinada, como o restante do futebol feminino no Brasil,
uhum.
que vai alavancar, isso eu tenho certeza. E não vai demorar. Eu creio muito que não vai demorar e elas vão sentir a mesma coisa que eu estou sentindo agora, que é inexplicável.
Ai, gente, que demais, gente. Né? Que assim, bonito. Você vê a pessoa tá agradecida, mas no fundo é direito dela.
Com certeza.
Né?
Não, no fundo é o básico, né?
Exatamente.
No fundo é assim, oi, gente, tem uma carteira assinada, obrigada, senhor.
É.
Mas, Lorena, aí eu queria que você, a gente voltando um pouco, quando você começou no clube, porque eu acho que talvez essa mudança de gestão tenha vindo muito com o planejamento que começou quando você veio. Então, eu queria que você contasse como que foi esse contato da Ferroviária com você, por que eles procuraram você e como que foi o seu planejamento dentro do clube, seus objetivos ali para chegar até esse momento de conseguir profissionalizar pelo menos algumas atletas.
Como eu cheguei na Ferroviária foi engraçado, que a culpada disso tudo é a Aline Pellegrini.
Olha,
ai, Aline, só faz bem pro mundo,
Aline,
gente.
Aline, vou dar uma ligadinha pra você, também tô precisando chegar nos lugares aí.
Eu fui no evento da seletiva da CBF em fevereiro. fevereiro, que teve em Araraquara. E a Aline ia dar uma palestra, já conheci ela, falei, eu quero assistir. E além disso, tem um grande amigo meu que trabalhou comigo durante 4 anos na Universidade de Futebol, que hoje em dia é coordenador da base da Ferroviária. É uma pessoa excelente, também conseguiu ser de formador para a Ferroviária, um grandíssimo trabalho que está fazendo lá dentro. E eu fui, eu estava lá, fui assistir a palestra e eu fui almoçar com a Aline. A Aline foi almoçar com o prefeito. E o prefeito, o Edinho Silva, ele gosta, ele é apaixonado pelo futebol feminino, o projeto é dele, assim, ele voltou à prefeitura e ele almoçou. Perguntou de mim quem eu era, eu falei, trabalhei na Universidade de Futebol, ele conheceu o meu chefe, o João Paulo Medina, que é um cara sensacional, e ele falou, você trabalhou com o Roberto, com o Medina, então você não quer ser coordenadora do futebol feminino?
Que beleza, da... gente! Nossa. Foi almoçar, saiu com emprego.
Olá, vamos chamar, vamos pedir pra Aline. Vamos pedir pra Aline fazer uns almoços.
Daí a Aline foi culpada que me levou lá, e ele ainda me perguntou, ele perguntou, né, vocês não conhecem ninguém? E daí, tipo, ele tava ainda me conhecendo, daí a Aline, não, você tem que chamar ela. Daí a Aline só ficou falando de mim, daí pra ele. Então, por isso que a culpada é a Aline, que ele queria de eu estar aqui na Ferroviária.
Que bom!
Ela é sensacional.
E tem outras mulheres trabalhando em cargos de, sei lá, de gestão, na parte técnica e na Ferroviária também?
De gestão tem a supervisora, a Noelle, que é a Nuti, ex-jogadora.
Ah,
se formou em educação física, ganhou Libertadores, tudo. Formou em administração e hoje em dia trabalha na supervisão. Então ela é a supervisora do clube.
Tá. Masculino e feminino?
O feminino é isso. Da Ferroviária, nós temos a gerente comercial do masculino, é uma mulher.
Uhum.
E uma do financeiro também. Somos 4 mulheres dentro do clube.
Que bom, tá avançando, né?
Exato. E aí, como que foi o seu planejamento? O que você encontrou lá e o que você primeiro quis mudar, assim, quando você chegou lá? Quer dizer, lá não, aí, né? Talvez você já esteja agora.
Nossa, eu encontrei, assim, o futebol feminino dentro de uma prefeitura e pela mudança de gestão de prefeitura, que assim, a gente sabe, né? Mudou a prefeitura, mudou a gestão, meio que acaba tudo, né?
Uhum.
Eles mandam todo mundo embora, então tava um projeto órfão. Era um projeto que da outra prefeitura também, ele existia, tava lá, mas com a nova gestão até, tava ali, meio abandonado, sem gestor, não tinha gestor, ficou 3-4 meses de janeiro sem o gestor. E você vê um projeto assim, que era legal, sensacional, ganhou tudo, e meio abandonado. Daí, daí o que eu, principais coisas que eu fiz foi tentar juntar com o masculino. Então, o Pedro, que é hoje em dia o diretor, o Pedro Martins, que é o diretor executivo da Ferroviária, deu abertura também para isso.
Uhum.
Ele é um cara que foi atrás, quer o futebol feminino dentro da Ferroviária. Então ele deu liberdade para eu entrar lá dentro e fazer essa conexão entre prefeitura e Ferroviária. Então a principal missão era fazer esse entrosamento de gestão entre as duas partes. Daí depois foi a parte mais financeira e ajeitar. Eu cheguei e estava no meio de um campeonato brasileiro, jogo quarto domingo, viajando que nem uma maluca. Daí problemas surgiram e daí até você conseguir ajeitar deu uma a hora que você consegue sentar para realmente planejar foi depois do Campeonato Brasileiro, assim, mais. E daí você conseguiu tentar fazer algumas coisas. Ainda tem muito caminho, ainda tem muita coisa errada, tem muita coisa para melhorar, para que a gente deixar futebol feminino profissional. Ainda não tem profissionalismo em todas as áreas que eu gostaria que tivesse.
Mas já tem alguém ali que também, uma mulher, né, que pode pensar no futebol feminino de uma maneira diferente, né? Às vezes a gente fica falando, né, pode parecer até sexista, né, a gente exigir uma mulher, mas é que, cara, é preciso ter uma igualdade, ter uma troca ali. E eu tenho visto também alguns vídeos até da Ferroviária, dos dois elencos, né? Eu vi um vídeo da Luciana com um jogador do masculino convidando para ver o jogo. Então, acho que essa troca também é importante para os próprios jogadores, né?
Sim, é muito legal. Por exemplo, a gente treina, teve alguns jogos que o sub-15 estava lá, o masculino estava assistindo. O sub-17. Então, as meninas, hoje teve reunião lá na sala de imprensa. O masculino tá ali do lado do sub indo jogar também. Teve um dia que a gente teve reunião de manhã, as meninas ficaram assistindo o treino do profissional.
Ai, que legal.
Então, assim, a gente tá dentro do dia a dia. A parte administrativa, hoje em dia, é dentro da ferroviária. É, nós sentamos ali, vivemos ali dentro. Então, tá todo mundo vivendo o futebol feminino. Então, tem o pessoal de comunicação e marketing. A gente tem um assessor pra gente agora, mas ele não é só do feminino, ele é do masculino e ele é apenas para incluir nas rotinas.
Entendi.
Então todo mundo faz tudo. Ele só incluindo mais uma pessoa que a demanda aumentou, mas todo mundo faz tudo. Então o fotógrafo vai no treino, vai. Então eles vivem o futebol feminino no dia a dia. Então eles começaram a compartilhar coisas do nosso Facebook, dentro do Facebook deles. É uma rotina integrada, isso é o mais integrante. Eles ganham e a gente ganha. A gente ganha com profissionalismo, com coisas que a gente nunca teve, tanto da parte de marketing, gestão, aprendendo o que eles têm, e eles ganham também. Tipo, o presidente foi assistir o jogo contra a Portuguesa, ele assistiu do meu lado. Então, assim, você vê que eles estão afim, faço reuniões semanais com o pessoal da ferroviária masculino. Então, estamos todos integrados. E agora, a gente também vai integrar a comissão. Agora que a gente saiu do Paulista, toda a comissão técnica vai começar a participar da comissão técnica no masculino. O PC Oliveira, que é o técnico, a participar, a ver rotina, ver o que é, ver pré-eleção, ver rotina de futebol profissional.
Bacana, e ver o que pode trazer, o que pode melhorar, bem
melhor.
Você quer falar alguma coisa, Rê?
Não.
Não? Então deixa eu perguntar uma coisa aqui.
Tô esperando esse momento.
Temos um dado? Não, na verdade, eu queria falar de futebol de base, né? Que apenas 6% dos times da Série A são certificado de clube formador, né, aqui no Brasil.
Isso é muito legal, né? Aliás, a existência desse certificado
é
muito boa.
E a Ferroviária é um deles, né? Tem esse certificado, mas não tem pro feminino. Também é um projeto a longo prazo para se pensar em base na Ferroviária?
Na verdade, a base existe dentro da Ferroviária, o feminino. A gente tem o sub-17, disputou até o Paulista sub-17. Muitas meninas hoje em dia foram formadas. A Jéssica já entrou direto pro profissional, né?
Uhum.
Mas tem muitas meninas. A Nicole, hoje em dia, que é a nossa volante titular, ela é das categorias de base, a Ju Passari. Tem várias meninas que são da equipe da nossa categoria de base. Ainda não é tão estruturada, mas no Brasil, no futebol feminino, uma pequena estrutura que dá, já faz muita coisa. Se a gente melhorar cada vez mais, a gente vai formar. E a gente vai formar o Sub-15 também agora, ainda esse ano.
Boa.
Vai fazer uma seletiva. E o clube formador é um selo, infelizmente, só existe para o masculino.
Sim.
As exigências para ser um clube formador não tem a exigência de ter um futebol feminino. Eu até propus isso no encontro lá, Renato, que teve. Eu propus ter um selo, ou o selo formador ser obrigatório ter o futebol feminino, ou algo do tipo, ou ter um selo formador, para garantir direitos. Acho que isso é o principal. A Ferroviária saiu na frente, é um dos pouquíssimos clubes do Brasil, ela se iguala a grandes clubes, para garantir, quer dizer, eles têm psicólogo, eles têm assistente social, eles têm tudo isso para o futebol masculino, para formar um cidadão. Sabemos que 98% daqueles jogadores não se tornar jogadores profissionais. Isso acontece no feminino também. Então a gente pretende fazer muita coisa ainda para as categorias de base. A categoria de base é o principal ainda agora para o ano que vem, é formar e ter um sub-17 mais forte, sim, um dos mais fortes do Brasil.
Aí é legal porque aí você estrutura melhor até o próprio profissional, né? Porque quando você tem uma base boa, você naturalmente vai ter jogadoras vindo fortalecer o seu profissional e mais preparadas, né? Porque, por exemplo, imagina a Jéssica, que nunca tinha jogado futebol.
Sim.
Já entrou no profissional. Esse é um dos problemas do futebol feminino, né? Jéssica e Lorena, vocês podem falar. Porque as jogadoras não têm base para jogar, então muitas atletas já chegam com 16 anos e sobem pro profissional. Né? E isso realmente não prepara a atleta da maneira
Pula
adequada.
Pula fases, né? Não tem preparo adequado. Eu queria fazer uma pergunta para a Jéssica.
Posso fazer antes disso? Desculpa, que eu achei. Eu tava procurando aqui no Google um negócio aqui sobre a Ludmilla.
Sim.
E eu descobri que a Ludmilla, cantora, também foi jogadora de futebol, amiga.
Ah, você já falou isso em outro programa.
Não,
amiga.
Falei.
Falou.
Não falei, porque eu não sabia essa informação.
Não, falou. Falou.
Eu não sabia essa informação.
Não, tudo bem.
Mas deve ter sido outra companheira de
Alguém falou que Ludmilla jogou bola, tá. Você tá encanada com a Ludmilla,
né?
É
que eu gosto dela.
A gente vai atrás da Ludmilla. Ludmilla, a gente vai chegar aí. É, queria falar com a Jéssica sobre seleção brasileira. A gente agora tem uma nova comandante, né, na seleção, os trabalhos com a Emily Lima. Você teve oportunidades com o Vadão, disputou a Copa do Mundo, você jovem, né, já ganhou uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos e tudo mais. A gente até ouvia muito, né, das pessoas também que acompanhavam o futebol feminino, que a Ferroviária era beneficiada nas escalações do Vadão, porque alguém que trabalhava ali levava as pessoas para lá. E a gente tem no elenco, né, você que fez parte de convocações, a Raquel, a Luciana. Eu queria saber de você, como que você tem se preparado para voltar a vestir a camisa da seleção. A Emily tem feito bastante testes, né, testado muitas meninas. E se você acha que tem espaço para você, como que você está sentindo isso?
Então, estou trabalhando para isso, para conseguir esse espaço. E a Emily, com certeza, é uma ótima técnica e pessoa, que eu sempre escutei coisas boas dela. Eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com ela ou com uma mulher no comando. E eu estou trabalhando para que isso aconteça, que seria gratificante também poder trabalhar ao lado dela.
Então, ó, na época do Vadão, a gente tem a informação aqui. A Jéssica foi a oitava jogadora da Ferroviária a ser convocada para a seleção permanente. Então, no início de 2015, teve a Luciana, a goleira, as zagueiras Mônica e a Tayla, a lateral Railane, a volante Thaisa e as meias Maurine e Raquel. Então, a gente teve meninas que, né, seguiram em frente em outras convocações também pela Ferroviária. E agora, né, quem sabe com investimento, com todo esse crescimento, novas jogadoras da Ferroviária também possam ter a chance no elenco de Emily Linda, não acha?
Com certeza.
Isso aí.
E aí, eu queria perguntar para você, Jéssica, sobre a torcida da Ferroviária.
Boa.
Como que é a recepção da torcida em Araraquara? O pessoal abraçou também o futebol feminino, assim como...
Eles vão nos jogos.
Até porque a Ferroviária feminina vai melhor, né, nos campeonatos do que a Ferroviária masculina, em geral, né?
Então, a torcida aqui é maravilhosa, ainda mais pela história que a gente acabou conquistando nesses anos que eu estive aqui também, como Copa do Brasil, Brasileiro, Paulista e a Libertadores, que eu não estive, mas me sinto parte disso. Eles sempre vão nos nossos jogos. E eu tenho bastante torcedores, tipo, me seguindo, me mandando mensagem, até me parabenizando pela a carteira de trabalho. Eu fiquei emocionada por isso também.
Que
às vezes a gente tá jogando e eles estão lá torcendo, gritando, e a gente nem sabe quem são. Mas eles acabam seguindo a gente e eu acabei recebendo uma mensagem. E vi que, tipo, não é só torcida, eles acompanham até mesmo nossa vida pessoal, até mesmo, sabe qual pergunta como estamos, dentro e fora de campo.
Estão stalkeando.
Estão
seguindo, né, amiga? Pô,
stalkeando você.
Se eles seguem, eles sabem, gente, o que ela faz, bonitinho.
Sim, aí sempre vão aos nossos jogos, sempre estão nos acompanhando e sempre dão força, e eles são os principais para que dão força para a gente jogando, porque às vezes a gente não tá bem durante o jogo e um grito da torcida, vem da torcida, nos levanta e faz com que a gente melhore ao decorrer do jogo.
Sensacional. E falando de jogo, campeonato, o Paulista, né, já está chegando nas semifinais, a Ferroviária não está mais na disputa. O que vocês vão se preparar agora nesse fim de ano? Já começa as preparações para 2018, é isso?
Sim, já tem também tem a competição do Sub-20 agora, né? A gente está treinando com elas também, para elas chegarem bem na competição. E também tem os Jogos Abertos. Depois dos Jogos Abertos, é só 2018 mesmo.
Entendi. Então elas já estão em...
Quando que é os Jogos Abertos, Jéssica?
Então, eu não sei a data, mas eu acho que é em novembro, não sei a data.
15 de novembro a 25 de novembro.
Então já estão nos preparativos.
Pelo menos tem um calendáriozinho aí no fim do ano, né?
Sim, para seguir. Para finalizar com vocês, Lorena, que é formada em educação física, você já tinha pensado em trabalhar com futebol feminino dentro de um clube da maneira que você está trabalhando hoje, não na parte física mesmo, né? De, sei lá, treinadora, preparadora, personal. Você pensou já que você queria trabalhar com gestão, alguma coisa nesse sentido?
Olha, na verdade as coisas foram acontecendo na minha vida, assim. Uhum. Eu fiz educação física, depois fui fazer mestrado e doutorado em análise de desempenho, trabalhei com em empresa também, com análise de desempenho de scout, via mais de 10 jogos por,
senhor,
por semana. Eu trabalhava, fiquei 2 anos trabalhando assim, trabalhei com mestrado, doutorado, e eu nunca tinha pensado em trabalhar com gestão. Sempre trabalhei na parte física, pensei na área acadêmica, adorava a área acadêmica, fiz mestrado, doutorado, só que depois, quando eu entrei na universidade do futebol, as coisas mudaram minha visão, assim, eu mudei minha visão de mundo, minha visão de futebol e minha visão de gestão. E lá dentro eu comecei a fazer gestão, lógico, de conteúdo. Eu era coordenadora, depois eu fui virando coordenadora de conteúdo, de sair de estagiária, depois eu fui virei coordenadora. E lá eu via... Eu coordenei o projeto do Gestão Técnica, todos os cursos que tem lá adiante de maio. Eu fiz parte de todos e eu fui aprendendo muito. E o futebol feminino sempre me instigou, mas eu nunca pensei, nunca tinha pensado em trabalhar. Até o ano passado, assim, quando eu falei, não, eu preciso trabalhar futebol feminino, tô vendo muita coisa errada, eu preciso estar lá dentro, eu preciso fazer mudança, eu tô aprendendo sobre gestão, acho que eu posso fazer isso. E foi engraçado, porque em janeiro eu saí de férias, né, fiquei um mês de férias, fui fazer mochilão, fazer umas coisas, voltei, e quando eu voltei em janeiro, eu já tava um pouco assim, saco cheio, depois de 7 anos na Universidade de Futebol, eu mandei mensagem, eu falei com Medina, eu falei, olha, eu vou me pedir demissão em julho, porque eu vou largar tudo para trabalhar com futebol feminino. E em 2 meses aconteceu que eu comecei a trabalhar com futebol feminino.
Nossa. Ela em janeiro ela pediu demissão pra julho. Que pessoa futurista, né?
Já pensou. Não, já planejando o futuro sem saber o futuro.
Gosto de gente que planeja.
Sem saber o futuro. Eu pedi demissão sem saber o que ia acontecer. Falei, se tudo der errado, eu, sei lá, vendo meu carro, eu pensei pra Europa, assim, também. Eu falei, ah, vou trabalhar lá, futebol feminino. Daí surgiu essa oportunidade. Eu falei, Daí eu até avisei, quando eu recebi a proposta. Eu falei, não, eu não aceitei ainda de logo de cara, e depois, foi engraçado, eu me liguei pro Medina no domingo, e eu falei, Medina, eu recebi uma proposta tal e tal, daí ele falou, tá bom, você vai fazer uma transição, tal dia você sai. Eu falei, Medina, eu não aceitei ainda. Ele falou, lógico que você vai aceitar, é seu sonho.
Ah, que legal.
Aí foi.
E Lorena, você tem umas histórias boas de eventos que você foi, desses cursos de futebol e tal. Acho que era um evento da FIFA que você falou que você era a única mulher. Você tem umas histórias boas de ser a única mulher nesse meio de gestão.
Tenho. Dentro da Universidade de Futebol, participei de muitos eventos. E muitos eventos eu era a única mulher dele. E até quando eu comecei na carreira acadêmica, eu também ouvia. Então, tipo, fui num congresso uma vez falar sobre futebol, era uma mesa, não uma mesa, era de congresso, né, painel, lá que você vai apresentar um projeto. Uhum. E não aparece o nome inteiro, né, aparece ALM, AL March. Daí tinha uma mesa só, era uma mesa de futebol, tinha 6 trabalhos de futebol, só tinha homem, óbvio. Uhum. Daí chegou lá, daí... Você, mulher, eu falei, mas o que você tá fazendo aqui? Quer ouvir? Eu falei, não, vou apresentar o trabalho. Daí, mas, ué, por quê? Daí eu falei, aqui, ó, Copa do Mundo. Era sobre a Copa do Mundo masculina de 94 e 2002. Eu fiz uma análise de desempenho lá, tudo. Daí eu falei, duvido que você sabe. Bem o vídeo que vocês fizeram. Duvido que você sabe a escalação de 94.
Não, querido. Escrevi um trabalho inteiro aqui, mas essa parte me escapou.
Eu assisti todos os jogos 10 vezes, não sei nada sobre isso.
É difícil, né?
Daí eu falei, meu Deus do céu, daí você olha e fala, não, tá bom, eu sei que é a escalação, eu sei, mas não vou falar, porque não preciso, pra provar que eu sei disso. Mas tem várias histórias, depois eu fui indo de várias, de mulher, assim, de estar, é complicado, eu vim do futebol masculino, então lá dentro é outra história, né? você estar ali dentro, de não darem respaldo, de não quererem ouvir. Mas eu tive a sorte de estar num lugar, que nem a Universidade do Futebol, que me abriu muito espaço, conhecer pessoas muito boas e me formar muito bem também para eu conseguir estar aqui para tentar fazer alguma diferença no futebol feminino.
Já está fazendo, minha querida.
O legal é a gente ver essa evolução, né? Porque a última convidada nossa, a Helena Pacheco, contou que quando ela fez faculdade de educação física, ela não podia cursar a disciplina de futebol porque ela era mulher e mulheres não podem cursar futebol dentro da faculdade. E hoje em dia, poxa, já algumas coisas já evoluíram. Estamos melhores.
Estamos caminhando.
Quando eu fui prestar um concurso, rapidinho, eu fui prestar um concurso e chegaram e só tinha eu de mulher, era um concurso pra futebol e futsal, professora de futebol e futsal dentro de uma universidade. E daí eu cheguei e prestei, óbvio, única mulher lá dentro, tudo. Daí a banca examinadora, depois que eu fiz a minha palestra, dei a aula, eles perguntaram, mas qual o seu nível de futebol pra dar uma aula? Falei, meu nível até que é bom, viu? Joguei futsal, até que não ficou tão ruim. Mas o meu conhecimento, eu vou dar aula, eu vou formar professores, eu não vou formar jogadores. Nem só isso, o técnico tem que saber, senão o Pelé ia ser o melhor treinador do mundo.
Pois é.
Nada a ver uma coisa com a outra. Daí eu fui perguntar para os outros candidatos, obviamente não perguntaram isso para eles, né?
É tipo a pergunta do Guto Ferreira para jornalista.
Você
nunca jogou, então você não deve saber? Claro, eu sou uma...
Como se precisasse jogar, primeiro como se precisasse jogar para saber, né?
É difícil, mas estamos avançando, meninas. Eu queria agradecer muito a participação de vocês, Lorena, Jéssica... Foi ótimo falar com vocês e saber que dias melhores estão chegando e que tem mulheres dispostas a mudar a realidade do futebol feminino. Deixo um grande abraço para vocês e contem conosco para o que vocês precisarem, tá bom?
Exato. E parabéns aí pelo trabalho da Ferroviária, Jéssica pelo trabalho dentro de campo e Lorena pelo trabalho fora de campo.
Excepcional.
Muito obrigada. Eu que agradeço pelo espaço de vocês e mulheres apresentando também o programa.
Yes.
Tem que parabenizar vocês também.
Obrigada, minha querida.
Muito obrigada.
Obrigada, Lorena.
Obrigada mesmo. Eu sigo vocês já faz tempo, né?
Sim.
Então, eu adoro. Eu fico muito feliz de estar aqui.
Estamos juntas. Vamos nos falando. Um beijo para as
duas.
Um beijo. Tchau, tchau.
Tchau. Tchau.
Que belezinha!
Ah, gente,
vamos torcer
sempre...
pela Ferrinha. Lê, procura um hino da Ferroviária. Nunca ouvi
sempre
o hino da Ferroviária.
Sempre bom trazer notícias boas.
Quem ouviu o hino da Ferroviária?
Vamos ouvir.
Vamos ouvir? Enquanto o Leandro procura...
Vamos
falar sobre... Semifinais de Campeonato Paulista, gente.
Pois é, temos uma repetição que aconteceu no Brasileiro.
Gente. Ó.
Olha aí ela.
Que bonitinho!
Futebol, uma Celso Ferroviária, a morada do sol,
Estádio Fonte Luminosa, né, amiga?
Verdade.
Eu estive lá já, estive na Fonte Luminosa.
Um grande abraço para todos os torcedores da Ferroviária.
Maravilhoso.
Semifinais do Paulista Feminino. Sábado, agora, dia 16, tem Rio Preto e Corinthians. Gente, olha esse jogo!
Gente, vamos rezar pra não dar
não
nada
vai ter
errado.
Treta. Acho que a Darlene ainda tá suspensa, né? Não deve estar jogando, será? Ela tinha suspensão pra cumprir. O primeiro jogo acontece às 15 horas no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. Não sei se eles vão jogar em Mirassol, mas tudo bem. O duelo de volta está marcado pro sábado seguinte, às 18 horas, na Arena Barueri. Então são dois jogos. Primeiro agora, depois... No próximo sábado. E domingo, dia 17, tem Ponte Preta e Santos, o jogo dos alvinegros. 15 horas no Moisés Lucarelli, em Campinas, o primeiro jogo. E o jogo de volta, 24/9, às 15 horas na Vila Belmiro. Pessoal, lotem a Vila Belmiro. E a final pode ser, ó. Corinthians e Santos, igual foi a do Brasileiro. Então, pode ter revanche. Vamos ver aí o que vai se apresentar.
Vamos ver o que vai acontecer. Eu estou torcendo para que não seja uma repetição.
Coisa diferente. Já pensou uma Ponte em Rio Preto? Sensacional.
Sensacional.
Vou torcer, porque os humilhados serão exaltados. amistosos da seleção feminina, que já está em Sydney para jogar contra a Austrália nos dias 16, sábado, e 19, terça-feira. Né, contra a própria Austrália, como eu já falei.
Não, amiga, calma. O primeiro jogo é dia 16.
Às 2 horas.
2 da manhã.
Isso.
Ou seja, é de sexta para sábado. Boa. Ou seja, volte da balada mais cedo.
Sou super da balada.
1h30.
Pode deixar.
Pra assistir 2 da manhã.
Com certeza, farei isso. E depois, 6h30 da manhã...
Daí é o dia 19,
terça-feira. 6h30 da manhã, antes de trabalhar, toma um cafezinho, vendo as meninas jogar.
Exatamente.
No site da CBF, provavelmente.
O Facebook,
porque,
da CBF.
Uma televisão não vai fazer isso. Então, temos jogos, temos seleção.
E olha, falando em Austrália, posso só dar um complemento aí? Já pode. Que a seleção tá na Austrália, naturalmente, aí já se acostumando ao fuso há um tempo, né? Já tá mais uma semana, acho que lá. E o legal que a Emily mandou uma mensagem pra gente falando sobre uma coisa muito legal que aconteceu na Austrália agora.
O quê?
Que é a liga de futebol feminino lá, agora tem um piso salarial bem alto para... Acho que passou de 10 mil para 15 mil dólares, é um negócio assim por mês de salário.
Putz!
A gente vai trazer informações, a gente tá tentando entrevistar alguém da federação lá. Pra falar sobre como aconteceu esse processo. Aparentemente foi uma empresa, né, uma marca que comprou os direitos.
Os clubes mesmo.
Não, o que aconteceu? Os clubes não têm dinheiro pra bancar isso, né? Mas vai ter um patrocínio por trás do próprio campeonato. Estamos investigando esses detalhes aí para trazer pra vocês.
Pode deixar.
Mas uma grande evolução aí pra Austrália, que inclusive tem evoluído bastante no futebol feminino.
Tem chegado.
Levamos de 6-1 no próximo jogo.
Ai, não quero falar com isso.
E a gente espera que seja muito diferente esses dois próximos jogos.
Que é isso? Gente, o Renato tá aparecendo com a tesoura na mão, amiga. Aqui, ó.
Gente, a gente tá fazendo uma live?
Não, né? Ai, é que ele susto. Tá mexendo aqui, ó. Parece a Nazaré, Tedesco.
Ave Maria,
precisa encerrar o programa.
Que susto!
Porque o Renato tá com a tesoura na mão.
Não, fala do nosso vídeo maravilhoso.
Ah, nosso vídeo maravilhoso. Acessem nosso canal no YouTube. Se inscrevam pra vocês receberem as novidades. Temos um
youtube.com/Dibradoras.
Isso, exatamente. E a gente tá se preparando pra produzir conteúdos semanalmente, né? Porque a nossa vida é muito agitada, né? Vida de jornalista é muito agitada. Mas a gente tá sempre pensando em abastecer o canal e
teremos
acessem.
Em breve um novo vídeo, muito divertido. Acessem, vejam lá o nosso...
E homens, não se sintam...
xingados.
A gente não tá xingando vocês.
A gente tá ironizando.
A gente só tá reproduzindo o que vocês fazem conosco, tá?
Tá fazendo vocês se sentirem
como a gente
se sente.
Deixa eu falar uma coisa. Parem com o mimimi, por favor. Mimimi de macho não dá. Tá bom, queridos? Um beijo, minha querida. Até semana que vem.
Um beijo, até semana que vem.